Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações, minha gente. Mais um Rock Flu entrando no ar aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui junto do Serginho. E dessa vez trazendo para vocês uma edição super especial e meio que inusitada até, especial de rock francês. Hoje por aqui só vai rolar rock and roll no idioma de Napoleão. É mole? Pois é, e para quem acha que o povo lá só se amarra em vinho Bordeaux, em patê de foie gras, em champanhe, em queijo fedorento e na tal da chanson française, que é clássica, né? Maurice Chevalier, Alain Souchon, Edith Piaf, Charles Aznavour e coisa e tal, a gente vai tentar mostrar que também não é assim. Que não é só isso, enfim, que rola e sempre rolou rock and roll em geral, lá por aquelas bandas também, e de qualidade, embora sem muita divulgação no exterior. Do punk ao pop rock, do metal ao blues e até rock progressivo, enfim, com o selo aí do idioma francês. A gente espera que todo mundo se amarre, né, Serginho? Aliás, diz aí, parlez-vous français, monsieur?
Olha, Gustavo, sinceramente, cara, meu vocabulário de francês se reúne a duas palavras, cara, é oui e bonjour. E olhe lá, companheiro. Acho que já tá de bom tamanho isso aí. Bom, pessoal, eu sou o Sérgio Duarte, aqui no comando do Rock Flow lá do Gustavo. E antes de mais nada, eu queria já anunciar por aqui a presença de duas convidadas que estão hoje aqui com a gente no estúdio da rádio. Uma delas é a Lorena Neri, do Sá Ferreira, e a outra é a Delphine Lopes. As duas são de Friburgo e são professoras de francês. Elas vão ajudar a gente a apresentar esse programa aí pra vocês. E aí, tudo bem, Delphine? Tudo bem, Lorena? A gente é uma satisfação muito grande receber vocês duas aqui hoje. Sejam ambas aí super bem-vindas aqui ao Rock Flow.
Obrigada, Serginho. Eu não sou muito fanático de futebol, não, mas rock francês ou rock, eu até gosto, principalmente o rock dos anos 80. Mas como a edição é especial, rock francês, eu tô aqui para ajudar vocês.
Eu quero agradecer o convite, adoro a França igual a Lorena, adoro rock desde sempre e estou levando vantagem em cima aqui da outra convidada, porque eu sou apaixonada por futebol e uma tricolor fanática. Muito obrigada de estar aqui hoje. Hoje eu tô me sentindo em casa, tá? Obrigada por estar aqui.
Ô, Belkis, uma certa vantagem não. Tu tá levando uma grande vantagem aí. Mas esse ano a Lorena ainda tem a chance de virar tricolor também, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
É verdade, Serginho. Olha, elas estão prometendo também marcar a gente em cima. Se a gente der mole aí com a pronúncia de alguma palavra, já viu, né? Elas vão cair matando. Vão corrigir a gente aí no ato. A Lorena, por exemplo, que é a mais carrasca, já tá até com a caneta vermelha aqui na mão. Vê se pode. Hoje, cara, não tem jeito não. A gente tá cercado aí.
Eu tô perdido então, cara. O que que é isso?
É isso mesmo, Sérgio. Já tô aqui com a minha canetinha só anotando, né, Belkis?
Claro, a gente até combinou, vai levar tudo pra casa e mandar todos os erros que vocês tiverem por e-mail, tá legal?
Tá beleza, então tá falado. Bom, mas vamos botar um som aí pra rolar. Daqui a pouco a gente segue com esse papo por aqui. Som na caixa.
D'accord, on n'a pas non plus.
Dieu est vicieux. Tu siffles au fond d'un monde creux qui t'empêche d'oser. Prisonnier de ce trop vieux panier, tes barreaux sont d'osier et tu peux t'en tirer. Doucement ondulé, ta prison est en toi, le poison est en toi. Allez, cache ton vin, cache ton vin, cache ton venin, cache ton vin. Mais donne-moi la main, tu verras, ce sera bien. Une panthère dedans, tu es seul maintenant, et il te faut chasser pour être rassasié. Dans ta gueule des poignards taquinent tes mâchoires, et dans tes yeux l'espoir allume un feu tout noir, tout noir.
Acabou de rolar aí, foi Gaston Venin, música que é de uma das principais bandas da história do rock na França, o Telefone, formado ali no finalzinho dos anos 70, mas que estourou de vez no início da década seguinte, que chegou a fazer sucesso até aqui no Brasil, principalmente com o segundo álbum deles, o homônimo Gaston Venin, que é de 79, e que a partir de 82 tocou direto por aqui, inclusive na própria Fluminense FM. Várias músicas desse álbum passaram a fazer parte da grade fixa da Maldita, por certo período, como La Bombe Humaine, Fé de Ver, Tu Vas Me Manquer, Regarde Noir, enfim, praticamente o álbum inteiro.
Olha aqui, o telefone teve uma época que tocava até em AM. E Facílio fazia o maior sucesso.
É verdade, pô, muito bem lembrado isso aí. Facílio realmente tocou tanto que chegou até a enjoar. Bom, e a faixa imediatamente anterior que rolou nesse primeiro bloco foi a Tudonê, de uma banda chamada Minuí Boulevard, formada em 78, que teve uma carreira relativamente curta, tendo lançado apenas dois álbuns. Você já deve ter reparado, tem uma levada bem despojada, meio funk, foi tal, mas com fraseados de guitarra que lembram muito os Rolling Stones dos bons tempos.
Isso aí, e a gente abriu esse Rock Flu especial aqui hoje com uma faixa do Noir Désir, banda também veterana, enfim, mas que tem um histórico bem mais recente. Ela foi formada em 85 e lançou uma dúzia de álbuns no intervalo aí de 20 anos de carreira. É o grupo de rock and roll mais popular na França nos últimos anos, sem sombra de dúvida. E a faixa que foi pro ar, enfim, acaba resumindo um pouco aí do que a gente pretende fazer por aqui hoje. A música se chama Un jour en France, e a nossa intenção hoje é que, mais ou menos essa, né, passar um dia na França.
Eu acho que é uma oportunidade muito legal hoje estar mostrando aqui o outro lado da França, esse lado rock que a gente não vê muito aí na cultura francesa. E esse dia na França que a gente está passando hoje, eu já estou até viajando, estou até vendo a Torre Eiffel aí pela janela. Entrando no clima.
Quando vocês estavam falando aí do Noir Désir, eu lembrei de um lance muito sinistro a respeito do vocalista e compositor da banda, o Bertrand Cantat. Em 2004, ele foi condenado a 8 anos de prisão por homicídio culposo. Imagina que um ano antes ele tinha espancado violentamente a namorada, a atriz Marie Trintignant, e ela acabou sendo internada em função disso. E não resistiu e morreu. Terrível!
É verdade, meu filho. Aliás, esse tal de Bertrand Cantat foi meio porra louca. Digamos assim, o Edmundo lá da França, que contribuiu até, claro, a própria fama da banda ter crescido do jeito que cresceu. E o pior é que, como o grupo ainda tem obrigações contratuais a cumprir lá com o Estúdio Parkley, eles estão aguardando aí o fim da pena do tal maluco lá para poder voltar a produzir, hein? Não é mole, não.
É, e o Noir Désir é recordista nas vendas de disco, nessa praia de pop rock, e praticamente todos os países de língua francesa.
É isso aí, não é só na França não, vários países. Bom, a gente abriu aí com uma parada mais light, mas vamos já começar a jogar uma certa pressão. Esse segundo bloco já tá bem mais pesado. A primeira faixa que vai pro ar aí se chama Ciné Regar, que é do primeiro álbum de uma banda de hard rock chamada Warning. Teve 3 ótimos álbuns lançados aí entre 81 e 84. Warning era a banda do lendário guitarrista Christophe Aubert, que chegou a detonar inclusive um álbum solo em 93, aliás, de excelente qualidade também. Ele infelizmente já partiu aí com o andar de cima, pois faleceu no ano seguinte, em 94.
Bom, e na sequência a gente vai ouvir Gladiaté, faixa de uma banda chamada Sortilege, escada do primeiro álbum deles, o homônimo Sortilege, que é de 1983, e que vocês vão reparar aí, guardadas as devidas proporções, mas parece um cover francês do Iron Maiden. Esse vocal da banda, aliás, é do Christian Augustin, que é sem dúvida uma das maiores vozes do metal francês de todos os tempos.
Bom, Serginho, você citou aí o Iron Maiden, e a última faixa desse bloco também guarda aí uma certa relação com a Donzela de Ferro. A gente vai detonar aqui uma música chamada Ayer, que é do Trust, uma das bandas mais famosas aí dessa cena pesada do rock francês, pelo menos em termos internacionais, né? O Trust nasceu em 77, em torno do guitarrista Norbert Krief e do vocalista Bernard Bonvoisin, que são os únicos membros a participar de todas as formações. Enfim, a banda teve alguns baixistas durante a sua trajetória, mas teve principalmente bateristas, foram mais de 10. E como curiosidade, em 83, o Trust faz uma troca de bateras com o Iron Maiden. O Nico McBrain, que era do Trust, vai pro Iron, e o Clive Burke faz o sentido inverso aí. Interessante, né? Foi tipo um troca-troca no rock and roll, no velho estilo do Francisco Horta. Mais ou menos por aí, né?
É verdade, Gustavo. Bom, vamos jogar esse pro ar então. Aliás, vamos pedir aqui a uma das duas convidadas para anunciar esse bloco aí pra gente. Aqui no Rock Flu é assim, não tem moleza não. A gente bota todo mundo para trabalhar também. E hoje cada uma de vocês vai anunciar 2 blocos aqui pra gente, tá beleza? 2 para cada uma, que é pra não ter briga. A gente faz o seguinte, vou começar pela ordem alfabética com a Belkis, tá certo? Depois vai ser a vez da Lorena e a gente segue revezando assim. Começa contigo então, Belkis. Vai lá, anuncia esse bloco aí pra gente.
Então vamos lá, no bloco 2 a gente vai ouvir primeiro Ciné Regar, Warning, Gladiateur, Sortilège e Ayer, Trust.
Bom, pessoal, tá na hora da gente falar aqui um pouquinho também sobre futebol, né? O Luzão tá aí a um passo de finalmente faturar a Copa do Brasil, garantindo uma vaga na Libertadores no ano que vem. E esse jogo final contra o Figueirense acabou complicando um pouquinho a situação, né? Com esse empate aí no primeiro jogo no Maracanã, vai ser uma loucura lá dentro, lá em Floripa. E aí, Belquis, como é que anda o coração numa hora dessa? Diz aí.
Não anda, está parado, sofrendo, dor de estômago, trágico, mas eu ainda acredito.
Pois é, estamos entre a cruz e a espada, né? Entre o céu e o inferno. É uma chance de ouro de salvar o ano, ou então ir pro buraco de vez. Nos últimos anos aí a coisa anda complicada. Enfim, no primeiro jogo no Maraca deixamos escapar a oportunidade de faturar o título de uma vez. Acho que uma goleada de 3-0, por exemplo, definiria o campeonato, né? Mas de todo jeito, pelo menos aquele empatezinho no final até salvou a pátria, senão ficaria praticamente impossível para reverter. Mas olha, tô achando que ainda tá bem difícil. Enfim, como nada vem muito fácil pro Flusão, né? Vamos torcer.
Difícil nada, vira essa boca pra lá, porque torcedor tem essas coisas. Ou tá muito feliz, ou está desgraçadamente infeliz. Aliás, eu acho muito interessante esse negócio de torcedor. Eu não sei quem é que falava que é torcedor, que a gente não torce, a gente distorce todos os fatos, né? Torcedor faz isso. Agora, eu acho tão interessante torcedor em francês, vem do verbo se porter. Porque torcedor em francês é supporter. Então, supporter é suportar. Mas não é suportar dar suporte. Para mim, suportar aí é suportar todas as agonias, todas. Porque hoje, para nós, está trágico. Então, a gente tem que suportar e ir até o final e aguentar, porque vai dar tudo certo.
Pode crer. Eu fiquei aí com a Lorena no primeiro bloco sobre esse lance de ela ainda ter a chance de virar que colou esse ano. E é pelo seguinte, pessoal, ela simplesmente torce pro time onde o primo dela estiver jogando. É isso, Lorena? Eu tô falando é do Gustavo Neri, lateral esquerdo, jogador do Santos, do São Paulo, do Corinthians. Andou também pelo Werder Bremen da Alemanha, pelo Coritiba, pelo Guarani. Enfim, estava até recentemente jogando no Zaragoza da Espanha. É isso? Ele agora parece que tá sem clube.
Não, ele tá lá ainda no Zaragoza, ele só veio aqui no Brasil visitar a gente rapidinho e já, tá, e já voltou. Mas, depois que ele voltar agora, dia 18, eu acho, de junho, não sei pra onde ele vai não, hein? Talvez, ó, quem sabe, Fluminense.
Rolaram realmente os boatos aí de contato do Fluminense com o Gustavo Neri, já é a segunda vez que isso acontece. né? E como a nossa lateral esquerda anda uma porcaria com um titular fraquinho e um reserva que é bizonho, eu não estranharia nada aí se pintasse mesmo o Gustavo Neri. Aliás, seria uma boa, sem falar que além de resolver o problema lá na lateral, a gente ainda ganharia aí uma nova torcedora, né? De lambuja, a Lorena tá prometendo aqui que no dia que o Gustavo Neri vier pro Flusão, ela veste a camisa no ato. Aliás, você é a fã número um dele, né?
Isso aí, Gustavo. Como prima do Gustavo, minha mãe, a irmã da mãe do Gustavo, a mãezinha do Gustavo é minha madrinha, e a minha mãe é madrinha do Gustavo, eu tenho que ser realmente uma das fãs número um do Gustavo, porque toda a minha família eu nunca vi. Já sou fanática do futebol, mas ainda mais pelo Gustavo Neri.
Falando nessa amizade toda de parentesco, de primo pra cá e primo pra lá e madrinha pra cá e madrinha pra lá, eu tava lembrando o seguinte, quando na Copa de 2006 ele não foi convocado, como é que ele assimilou isso? Ele deve ter sofrido horrores, né? Porque você acha que vai e de repente não vai mais, como é que foi isso pra ele? Olha, eu adoro ele de paixão, hein? Tem até foto autografada, hein? Agora eu vou adorar mais ainda na hora que ele vier pro Fluminense.
Não só o Gustavo tá pensando em ir pra Copa, mas a família toda. Ele até telefonava, ai que legal, tem meu nome lá na... Tem meu nome na poltrona do ônibus já, meu lugar reservado. Foi um baque enorme, não só pra ele, mas pra família toda. Infelizmente ele não foi, mas sou brasileira, mas no fundo foi bem feito.
Pois é, ele acabou sendo preterido pelo Gilberto, acabou até entrando em campo naquele jogo contra o Japão, só aliás fez até um gol. E sem falar que o lance da nossa eliminação na Copa envolveu também a lateral esquerda, né? Naquele lance ridículo da ajeitada do meião do Roberto Carlos, aquela falta batida pelo Zidane, por que foi aquilo, hein? Brincadeira.
É verdade. Bom, e nesse terceiro bloco a gente vai visitar uma praia francesa bem diferente, é a praia do Blues Rock. Existe de verdade uma cena bem bacana de blues e de blues rock lá na França. E a primeira faixa que a gente vai jogar pro ar aí é a Qu'est-ce qui a changé, de autoria do Paul Persone, guitarrista que tem aí uma carreira já bem extensa, de cerca de 20 álbuns e quase 30 anos de estrada. É bem bacana.
Isso aí. E o bloco segue com Paul Desmoulins, que é de outro veterano, o Bill Derham, que aliás é contemporâneo aí do Paul Persone, que já tem também uns 15 álbuns aí na lata. São um dos precursores aí desse universo do blues cantado em francês. Essa faixa dele é ao vivo e tem um clima sensacional.
Bom, e a gente vai fechar esse bloco, pessoal, com Guitar Blues, música do Eric Ter, guitarrista, cantor e compositor que nasceu na França, mas viveu alguns anos aí entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Foi parceiro até do Mick Taylor, dos Rolling Stones, e muitas composições lá na década de 70. Aliás, o primeiro álbum dele, chamado Cirque et Compagnie, tem a participação do Mick Taylor como convidado especial, participando de várias faixas. Com o passar do tempo, o Eric Ter foi adquirindo influências variadas, tornando seu trabalho atual uma perfeita harmonia aí entre o rock, o blues, o rhythm and blues e o folk, falando do mundo, dos povos, da vida em geral, enfim, e frequentemente também esquecendo aí um pouquinho a razão.
Pois é, e o Eric Ter realmente é uma figuraça. Aliás, a gente fez contato por telefone com ele recentemente e o cara é super simpático. Passamos o link aqui do Rock Flu pra ele, falamos sobre o especial de rock francês, enfim, que a gente tava montando. E ele, inclusive, passou pra gente muitas dicas bacanas que a gente acabou aproveitando aqui no programa. Aliás, ele deixou até um recado gravado exclusivo aqui pra galera do Rock Flu, e que ficou muito maneiro. Aliás, vamos logo ouvir isso aí. Joga esse recado aí pro ar.
Alô, galera do Rock Flu. Salut, je m'appelle Eric Ter et je suis guitariste français. J'habite à Paris. Et je suis très content de participer à ce spécial rock français ici au Rock Flu avec mon nouveau morceau Guitar Blues. J'espère que vous aimez. I hope you like it. Alors vive le rock, vive Rock Flu et vive la Brasil et vive Fluminense. A bientôt, ciao.
É sensacional, né?
É mesmo, ficou mó barato. Ele até parece gente boa.
E eu adorei ouvir ele falando Vive Prudence, adorei. E com sotaque francês é muito lindo. Aliás, é très chique. Eu acho que a gente vai convencer mais um a torcer pelo Flusão. Já pensou a torcida internacional?
Pois é, meu filho. Bom, vamos jogar esse sonho pro ar e agora é a tua vez, né, dona Lorena? Respira fundo aí, solta essa voz e anuncia esse bloco de blues rock francês aí pra gente. Vai lá.
Seguindo aí, a gente vai escutar Qu'est-ce qui a changé de Paul Persson, e Pauvre de Bois de Bill de Rem, e terminando com Guitar Blues de Eric Ter.
C'est sans peur les villes fantomatiques, avec dans tes bagages les armes de l'innocence, zonant dans des champs de blé, dans des greniers, sur des plages, vivant dans des baraques jamais fermées à clé. Maintenant tu dors plus sans alarme, porte blindée, caméra de surveillance et même un gun tanké. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, dis-moi, mais qu'est-ce qui a changé? Hey. La rue swingait au son et hors du sud-topic, roulant dans leur présent, un futur idéal. Cette bourdissante pensée qui avait la tête haute, poussant l'abrutissement et les bourrages de crâne. Et maintenant tu vôtres blasé sur le canapé, gobant les écrans, prêt à tout avaler. Dis-moi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans le temps tu brillais, je ne vois plus tes teints. Dans le temps tu gueulais, là tu dis plus rien. Dans le temps on t'aimait, tu frissonnes comme un chien. Salut mon vieux temps, ce sera pire ou mieux demain.
Je fais bien. Je fais pas ce que je veux, c'est pas infernal. De tout ce que je veux faire, je fais rien. Ma mère m'a fait, il a subi toutes ses envies, et c'est moi qui paye tous les frais.
Yeah.
Sensacional esse time de guitarra, hein, cara? Aliás, esse bloco inteiro veio super bem amarrado, show de bola.
Pois é, Serginho. Aliás, faltou a gente falar o seguinte, essa faixa do Henrique Terra que foi pro ar, na verdade, é uma exclusividade aqui do Rock Flu. Estamos mandando pro ar aí em primeiríssima mão. Ela faz parte de um material gravado por ele no final do ano passado e que deve sair em CD ainda esse ano. O Henrique está negociando aí com a gravadora. Mas ele prensou alguns exemplares, de modo artesanal mesmo, numa de poder mostrar o trabalho, enfim, e acabou mandando essa faixa inédita aí pra gente apresentar por aqui. Muito legal, né?
É, beleza. Bom, chegou a hora da gente mandar pro ar nossas dicas da semana. Dessa vez eu vou puxar a sardinha pro nosso lado. A minha dica dessa vez, pessoal, é o novo site aqui do Rock Flu, que estreou na semana passada e ficou maneiríssimo, modéstia à parte. Estamos agora com o link pro nosso blog, com mais uma seção de site recomendado, um canal de notícias online sobre rock and roll, um player novinho, escolha, para todo mundo poder escutar na boa os nossos programas. Enfim, tá muito bacana mesmo. Para conferir é só clicar pro lado. Aliás, agora tem uma até de domínio próprio. Olha só que coisa chique. O melhor trash, www.rockclub.com.br. Podem entrar e escutar lá à vontade, pessoal.
É, Sérgio, realmente essa aí é uma bela dica, né? Bom, eu já vou falar de um programa de TV, o Rock Company, que vai ao ar pela TVC, emissora que abrange Friburgo e parte do Rio de Janeiro também, através de TV a cabo. O programa estreou algumas semanas e já está tendo um retorno bem legal, apresentando entrevistas, clipes de bandas e principalmente muita informação sobre o rock and roll de todas as vertentes. É, o Rock Company é comandado pelo Ismael Carvalho, que é um músico bastante conhecido e que já esteve aí à frente de vários projetos interessantes. Tá muito legal o Rock Company.
É verdade, Gustavo. Aliás, entre outros projetos aí, o Ismael Carvalho tem principalmente um disco de blues que eu acho sensacional. Ele se chama Sunburst Blues. Maravilhoso esse CD. Bom, mas voltando aqui ao território francês, tanto a Lorena quanto a Delphine já estiveram na França, né? Uma de complementar os estudos de idioma e coisa e tal, e vocês estiveram por lá antes ou depois da Copa de 98? Eu tô perguntando porque quem é brasileiro e estava na França por aquela época, sofreu bastante com aquela final entre Brasil e França, e com aquela injeção de saco toda deles, com o tal do quase errou, eles viviam repetindo dia e noite.
É, eu estive na França depois da Copa de 98. Chegando lá, o pessoal perguntava, ah, de onde você é? Brasileiro, então é futebol. Quase errou. Enchiu a paciência com esse negócio de quase errou. Ainda mais eu fui em 2002, né? Na época também, Copa também, o pessoal enchendo a paciência com esse negócio de quase errou. Ninguém aguentava mais essa implicância de, dos franceses contra os brasileiros, mas fazer o quê, né?
Sabe por quê, Lorena? É porque é trágico. Nós somos penta. Eles só têm um, coitadinhos. Então, não estão acostumados com isso. Eu, quando fui lá, eu fui antes da Copa de 98. Então, a primeira vez que eu fui foi exatamente depois da Copa de 82, e que a gente perdeu, e que eles não ganharam, mas mesmo assim eles implicavam. Porque eu comia num restaurante e tinha um pôster de um jogador italiano sem tamanho, e quando a gente entrava ele falava assim, Brasile, oh, era aquela coisa. Então, sabe aquele negócio, a gente não tem que ficar aborrecido com eles, entende? Fazer errou, e alô, eles têm um e nós temos cinco, tá
correto? Realmente, aquela final foi dose, acabou dando tudo errado pra gente, com aquele mau suco do Ronaldo, né, que acabou jogando a meia boca, e não era pra ser, né? Fazer o quê?
É, realmente, quando as coisas começam a dar errado, realmente não era pra ser. Como diz a nossa diretora aqui da Aliança, a Anete, ela também é francesa, né? Costuma dizer que pelo menos eles ganharam uma vezinha, né?
Tá falando da Copa de 98? Em 98 eu tinha uma turma de sexta série, garotada de 11, 12 anos, e eu estava ensinando a redigir bilhetes. Então, mandar bilhete pra quem? Pra mãe, pra pai, era impossível, né? Então, era a época de Copa, a gente começou a aprender a escrever bilhete, tipo assim, março, abril. Aí a gente pensou, vou mandar pro jogador de futebol? Quem foi escolhido? Lógico, ele tem que ser francês. Não, francês, imagina. Ah, então a gente vai mandar pro Leonardo e pro Raí. Na época, eles estavam no Paris Saint-Germain. Aí a garotada toda escreveu bilhete, por isso que o que quiser, tem francês, lógico. E eu escrevi uma carta pro Ricardo Gomes, em português, lógico, eu não ia ser emitido esse ponto. Escrevi uma carta, falei, pelo amor de Deus, na hora que eles responderem, não é emitido, mas pede para responder em francês, senão perde o objetivo da minha aula. Não tinha endereço, botei Monsieur Ricardo Gomes, e Paris Saint-Germain, Paris, França. Bom, ninguém acreditou. A garotada olhava, e a carta, aquele negócio todo, e botei o endereço lá de casa para resposta. Não é que daí 15 dias me chega uma resposta, um envelope imenso. Eles não mandaram uma resposta para a turma inteira no geral. Eles mandaram um postal com a foto do Raí e um postal com a foto do Leonardo, endereçado a cada aluno e atrás do estádio do Paris Saint-Germain, e aquilo escrito em francês dizendo que eles tinham que continuar, porque a saída de um país, era assim que dizia, né? O bilhetinho era igual para todo mundo, que o país, a saída do país era através da educação e do esporte. E mandaram uma carta para mim dizendo que era maravilhoso e isso que eu tinha criado com a garotada, Olha, nem precisa dizer que eu acho que até nem sofri muito da gente ter perdido a Copa, não. Porque eu fiquei tão feliz com aquela resposta. Lógico, eu guardei o original. Mas xeroquei e botei nos corredores todos do colégio, para todo mundo olhar aquela coisa linda. Mas foi realmente muito bonito. Então, porque a gente vê misturar esporte e educação e botar essa garotada da gente para acreditar que vale a pena e que a gente chegue em algum lugar, né?
Pô, isso é muito legal mesmo. Aliás, eu não poderia esperar outra coisa, não, porque se tratando do Ricardo Gomes, ele que foi um dos meus maiores ídolos aí, tricolores, e o cara com certeza é uma exceção à regra aí desse universo do futebol. E não é à toa que esses três aí sempre foram jogadores diferenciados, né? Nesse lance de cultura e coisa e tal. Com preocupações sociais também. Sim, até hoje, aí o Leonardo são próximos ao projeto da Fundação Gol de Letra, de crianças e adolescentes carentes, de idade a partir de 7 anos, que é com diversas atividades de complementação escolar. E a Fundação começou por aqui, mas já tem filiais na França e na Itália. Normalmente é um projeto que está dando certo. Mas enfim, muito bacana mesmo essa atitude deles de mandar os brindes. Fico só imaginando que não foi para essa molecada receber esse material todo na sala de aula. Deve ter sido uma loucura realmente.
Pois é, mas olha, a gente falou aí na final de 98 e foi aquele jogo que fez o mundo começar a reparar no Zidane, né? Que já era um grande jogador àquela altura, claro, mas foi a partir dali que ele foi alçado à categoria de craque absoluto, né? E coisa e tal. Pena que o momento final da carreira dele tenha sido aquela cabeçada horrível lá no Materazzi, na final da Copa do ano passado, no final daquele jogo contra a Itália. Aquilo foi deprimente, né?
Eu acho que foi mais que deprimente essa reação do Zidane.
Eu não sei não, sabe? De repente, eu tenho horror de preconceito. É um negócio, eu não aceito preconceito nenhum, racial, econômico, nada disso. Ele deve ter ouvido, foi horrível, o lance foi horrível, a cabeçada. Mas de repente, todo filho de argelino, todo imigrante, ele é chamado de pied noir, né? Então, ele deve ter ouvido uma coisa horrível a respeito de preconceito para ter aquela reação. Não justifica. Mas deve ter calado fundo aquilo que ele ouviu. Apesar de continuar dizendo que não justifica, né? Sei lá. Não sabe o que passa na cabeça.
É verdade. Bom, pessoal, a gente vai abrir o próximo bloco com uma banda que também é lá das antigas, foi formada em meados dos anos 70. É o Metal Urbain. Muita gente hoje rotula como sendo rock alternativo, enfim, mas que nasceu ali sob a forte influência do movimento punk, né? Com uma sonoridade crua e explosiva, aliada a uma imagem completamente radical e tal, lembrando muito os Stooges e o próprio Sex Pistols. A banda levou a carreira até 87, quando cada um vazou para um lado, mas recentemente dois dos membros das formações mais clássicas da banda, o Eric Debris e o Herman Schwartz, resolveram voltar com o Metal Urbain e lançaram no ano passado um álbum chamado Chirachier d'Anton Vomi, que aliás é de onde a gente pescou aí a faixa que vai pro ar, chamada Crève Salope.
Maravilha, e esse bloco vai seguir com o Territoire des Hommes, faixa de uma banda cuja sonoridade ficava meio caminho entre o hard rock e o metal. Eu tô falando da Blasphème, banda formada nos anos 80, que teve uma carreira relativamente curta, mas que deixou, no entanto, dois excelentes álbuns registrados, que figuram aí entre os clássicos do gênero lançados na França.
Isso aí, o bloco fecha com a faixa do Vulcain, que é outra banda bem cultuada aí pela galera que curte um som mais pesado, lá na terra do Nicolas Sarkozy. A faixa que a gente vai detonar aqui se chama La Dame de Fer. Bom, mas vamos lá jogar essa sonzeira toda aí pro ar, né?
Opa, demorou. Solta o som aí.
Des chiens froides, suis un jeune dégorge. Amis qui vont pas s'emballer. Sale, putain dégueulasse. Tu rejettes chez ton coiffeur. Un cobra foutu au cul. Très salope. Amis vont pas s'emballer. Très salope. La couche d'un cadavre. Fumant la poubelle vivante. Une dérise de couilles. Fourmis d'étages les blanches. Un coup de tronçonneuse. Explose la porte en rouge. Taché la feuille derrière Vitch. Micro planté dans le cul. Sous merde dans des douilles. Crève salope. La vie vaut pas 100 balles. La couche d'un cadavre. Tu sembles un lecon.
Cool. Rock Flu.
Bacana aí o som do Vulcan, banda que ficou conhecida como sendo o Motorhead francês, e vocês devem ter reparado aí que realmente existem muitas semelhanças, né, entre a sonoridade do Vulcan e a banda do vovô Leme.
É verdade, Gustavo. E outra curiosidade que envolve o Vulcan é o seguinte: uma das principais bandas de stoner lá da França é a Black Stone, projeto criado em torno do Marc Barré, que é um dos antigos bateras que passou pelo Vulcan. O som do Blackstone realmente é top de linha. Na verdade, só não está fazendo parte desse programa de hoje, porque todas as músicas dele são em inglês. Teria nada a ver a gente detonar uma banda que canta em inglês, justo especial de rock francês. Aí é dói.
É, boas partes das bandas que compõem a cena do rock and roll francês hoje já estão usando inglês para se expressar. Tem bandas que já utilizam as duas línguas. E muitas delas estão fazendo grande sucesso, como por exemplo até na Inglaterra mesmo. Umas bandas Second Sex, da Sistina, Queimana, que acabou de lançar um CD de um guitarrista fenomenal, que é o Sylvain Fantino. Mas eu acho que as bandas que compõem em inglês perdem muita graça. Sei lá, acho que não gosto muito não.
Eu compreendo essa opção de gravar, de compor e gravar em inglês por causa do mercado, né? Que a gente sabe que a língua inglesa vai dominando tudo, entende? Porque a gente sabe que tem, não é só banda francesa, tem banda brasileira também que está fazendo a mesma coisa, porque a gente sabe que o mercado é muito maior para a língua inglesa. Mas eu não acho que fica legal você, no seu país, gravar uma música na língua inglesa. Eu compreendo, mas eu não acho que fica bom.
Olha, interessante vocês comentarem isso. Eu estou me lembrando de uma entrevista dada ao jornal O Globo recentemente pelo Ian Anderson, líder do Jethro Tull, e quando perguntado sobre esse lance da emissão de gases tóxicos na atmosfera, destruição da camada de ozônio, aquecimento global, ele falou que dentro de 50 anos, na visão dele, né, provavelmente vai rolar uma grande mudança na cultura da música pop planetária, pois as grandes bandas, como o Jethro, acabaram sendo proibidas de fazer grandes turnês mundiais, deslocamento quase diário, né, de viagem de avião. Os aviões são os grandes vilões nesse tanto de entropia e atmosfera de gás carbônico. Isso vai acabar naturalmente fazendo com que as pessoas valorizem os artistas locais, ou os que estiverem mais próximos e mais acessíveis. Ou seja, parece que o santo de casa vai ter que realmente começar a fazer milagres.
Pode crer. Aliás, Serginho, você falou aí em temas que envolvem uma maior consciência ecológica, né? Eu tô me lembrando aqui também do tal festival, o Live Earth, que vai rolar no dia 7 de julho, simultaneamente, aí, em 7 cidades do mundo. Entre elas, Tóquio, Londres, Xangai, Nova Jersey e o Rio, né? Aliás, o show do Rio vai ser o único gratuito desses aí, num palco montado na praia de Copacabana, num esquema semelhante ao show dos Stones. Isso, com certeza, vai dar uma visibilidade bacana aqui pra gente. Estão falando aí na confirmação do Lenny Kravitz no show do Rio, mas as outras bandas estão sendo mantidas em sigilo. Enfim, as que vão participar desse festival, que foi idealizado justamente para alertar o mundo sobre a ameaça do aquecimento global, né? Que é um tema que não tem jeito, não dá mais para olhar para o lado e fingir que não é com a gente, né?
É mesmo, galera, vamos botar a barba de molho aí, porque o jeito que tá ficando aí o nosso planeta, a gente tem que tomar cuidado com isso.
Pois é, temos aí que correr atrás do verde, porque parece que deu branco na humanidade e a Terra tá no vermelho. Pô, pelo visto, estamos aí numa situação mundial que é meio que tricolor, né, pessoal? Meio Verblanc Rouge, aproveitando aqui o nosso especial francês.
Mas aí viajou, né? Viajou mesmo. Terra no vermelho, deu branco, e que vem o verde. Tá chique, né? Tá ficando tão tricolor, né? Tá muito simpático. Ressaltar.
É, pessoal, já que a gente tá falando no tema aí, eu vou dar uma segunda dica da semana aqui. Na semana passada eu assisti o tal documentário do Al Gore, inclusive ganhou o Oscar de melhor documentário, que se chama Uma Verdade Inconveniente, e é um filmaço. Recomendo a todo mundo para dar uma olhada aí. E apesar do Al Gore traçar um quadro bem cinza da nossa realidade, no final tem uma mensagem positiva e é muito bacana. Todo mundo devia assistir para tomar pé da nossa realidade, que não é muito bonita, mas que a gente precisa ter consciência para mudar. E mesmo o Rockflow aqui não gostando de se meter em crítica, sendo completamente apolítico, não dá para deixar de pensar no que o planeta, de um modo geral, perdeu quando ele perdeu a eleição. Na verdade, perdeu não, ele foi roubado. Aí perdeu a eleição pro nosso amigo George W. Bush. Né? Podia ser ele agora lá sentado lá na Casa Branca e estamos com essa maleta aí sem alça. Mas enfim, é só uma dica aí, pessoal. Acho que todo mundo devia correr na locadora e pegar o filme, que é muito legal, vale a pena.
É, realmente a situação está preocupando todo mundo, né? Mas eu, de certa maneira, mantenho aí, como sempre, uma certa fé na evolução. A gente vai acabar migrando para combustíveis menos poluentes, ou quem sabe até com taxa zero de poluição, e com certeza essa crise vai ser útil para a gente aprender também a conviver de uma maneira bem mais saudável aí com a mamãe natureza. Tá rolando aí tipo uma crise na relação entre o homem e a terra, mas tudo se resolve. Quando a gente ama, tudo se resolve, né, pessoal?
Eu sei que o pessoal vai querer me matar, mas como educadora ambiental, não podia deixar passar o meu recado aí pra galera, pra torcer lá no Maraca pelo fusão. Não solta muito fogos, não. Não usa muito aquela fumaça, não. Destrói também nosso meio ambiente. Vamos ter mais aí, um pouquinho mais de consciência, já tá bom? Cuidar do nosso lixo, que é preciso cuidar do nosso planeta.
Ô Lorena, a gente até concorda que tem que salvar o planeta e coisa e tal, mas esse papo aí da torcida parar de fazer bagunça nos estádios, olha, eu acho que isso aí já é demais, não vai dar certo não, mas enfim. Bom, e o bloco a seguir vai abrir com uma banda que é lendária, Les Olivensteins, formada em 78 lá no norte da França, pelo vocalista Gilles Tardy, que apesar de uma carreira efêmera, a banda deixou poucas faixas registradas em vinil, num EP que hoje é disputado à tapa por colecionadores. Acabou marcando época. A faixa deles que a gente vai detonar aqui se chama Eutanasia.
Isso aí, o bloco sai com uma música mais light, uma banda aí da praia do pop rock, a Daisy Box, que é pra baixar um pouco a adrenalina por aqui. A gente vai detonar aqui uma música deles chamada La Lune. A banda foi formada em 94, 33, estão inclusive em estúdio produzindo quartos, deve sair agora no segundo semestre.
Beleza, e a gente vai fechar esse bloco com uma faixa de rock progressivo da banda Atoll, chamada Tunnel. O Atoll atravessou os anos 70 produzindo muito material de qualidade, um progressivo de estilo sinfônico, de arranjos melódicos e dinâmicos, e também um cuidado todo especial com as letras das músicas. E é impossível também evitar de comparar o som desses caras com o Yes, o Genesis e até um pouco com a Mahavishnu Orchestra. A cena prog da França sempre foi muito rica, com outras bandas também bem bacanas que fizeram história por lá, como o Pulsar, o Pajan, o Versailles, que aliás é uma das minhas preferidas, também o Asia Minor, o Minimum Vitale, o Monalisa e por aí vai.
Beleza, vamos jogar isso pro ar então. Vai lá, meu filho, tua vez de trabalhar um pouquinho aqui de novo. Manda uma bala nesse bloco aí pra gente.
Então vamos lá, nesse bloco a gente vai ouvir Euthanasie, Les Olivantins, La Lune, Daisy Box e Tunnel Atoll.
Jamais tout, après tout, je n'en ai qu'une.
bacana essa salada sonora aí desse modo, né? Uma banda em cada estilo e coisa e tal. Aliás, eu tava me lembrando aqui de uma frase famosa do John Lennon, que teria dito uma vez o seguinte, numa entrevista, ao ser perguntado por um repórter se ele conhecia o rock francês, o Lennon teria feito uma comparação, tipo, o rock francês é como o vinho inglês, que todo mundo sabe que não tem tradição nenhuma, né? Enfim.
Pois é, Gustavo, o John Lennon deu aí uma sacaneada, né? Mas também tem uma coisa, ele acabou subindo aí pro andar de cima antes mesmo do rock and roll sequer começar de verdade lá pela cima. Nos anos 60 viu algumas bandas, quase todas fazendo só cover ou versões. Ele não estava muito errado não quando disse aquilo, mas de lá pra cá a coisa melhorou bastante.
Opa, melhorou muita coisa. Aliás, eu queria aproveitar para fazer uma reclamação aqui no ar, eu queria protestar contra a tortura nas aulas de francês, porque com tanto rock and roll de qualidade na França, a gente está tendo uma amostra disso aqui hoje, né? Lá na Aliança Francesa, durante as aulas, só rola a tal da musique française, que ninguém aguenta mais. Pô, Lorena, aquilo lá é dose. Charles Aznavour, toda semana ninguém merece. Dá uma folga aí pra gente. Promete que vai rolar um rock and rollzinho, pelo amor de Deus, a partir de agora, lá nas suas aulas, pelo menos nas suas aulas. Tá beleza?
Nem aqui eu me livro de você, hein? Ó, não exagera não, que não rola só Charles Aznavour, não. Rola umas musiquinhas mais contemporâneas. Tudo bem, é um pouco pop, mas... Agora eu vou mudar, vai deixar que eu vou mudar. E já te disse mil vezes, Gustavo, que a música que eu tô usando lá é pelo vocabulário, Gustavo, não é pelo ritmo, mas pode deixar que eu vou mudar.
Lorena, ele tá só implicando com você, não importa, sentou no banco, na carteira de aluno, adora implicar com o professor. E ele entende que a gente não pode escolher qualquer música, né? A gente tem que pensar, a música tem que ter uma mensagem, lógico, mas a gente tem que pensar também na parte de vocabulário, porque... Tá ali pra aprender a língua. Então tem, o vocabulário é super importante. E tem também a parte da construção frasal, a gramática que você tá usando na língua. Então tem que pensar nisso também. Ele tá só implicando, ele gosta de implicar com você.
É isso aí, Lorena, dá duro nele pra aluno. Bom, as duas primeiras bandas desse último bloco de hoje, desse nosso especial de rock francês aqui no Rock Club, estão aí entre as que mesclam o inglês e o francês nas composições. Tema que a gente inclusive já comentou por aqui. Eu tô falando é da Cicle e da Aziz, bandas aí da nova geração e que já chegaram ao mercado apresentando um material bem consistente. A Cicle, por exemplo, foi formada em 2001 e já tem dois álbuns lançados e uma levada que lembra aí um pouco aquele funk californiano, estilo Green Day, Offspring, mais ou menos por aí. E a Aziz, que é uma banda ainda mais recente, nasceu em 2002, tem apenas um álbum até o momento, sabe, em abril do ano passado, mas que vem colecionando críticas bem positivas. A sonoridade desses caras é a mistura de funk e new wave. Talvez a gente pudesse rotular como sendo garage rock ou algo assim, e as influências assumidas deles são The Clash, Joy Division, passando também por The Jam e o próprio David Bowie.
Isso aí, do Ficle a gente vai detonar uma música chamada Lohak, e a faixa do Asilo que vai pro ar é a Generation. E a terceira faixa a ser detonada nesse bloco se chama Sourier, e é de uma banda formada há cerca de 10 anos, é a Merzan. Eles têm três álbuns lançados e têm como característica principal a utilização de instrumentos pouco comuns aí a bandas de rock, como diferentes tipos de flautas e instrumentos também característicos do folclore da região da Bretagne, que é de onde eles têm a sua, digamos assim, base de operações. Enfim, é uma banda bem legal aí também desse novo rock francês. Bom, vamos lá então jogar isso pro ar. Madame Lorraine, nem adianta se esconder aí atrás do microfone, não. A tua vez de anunciar mais esse bloco pra gente. Vai lá.
Deixa comigo, Gustavo. Vamos escutar agora então L'Oracle de Ficle, Génération Asile e Sourier de Merzan. Allons-y, allez, jouez!
dis tout ce que je pense. Je ne pense pas que tout ce que je dis, c'est une chance. Parce qu'on croit plus au chute-vécu. C'est la mode des électrochocs dans les milieux les plus montants. Et quand les neurones s'entrechoquent, de s'habiller comme des putains. Alors on rase les murs, on les clive. Ça c'est sûr, on a bonne mine. De la France, c'est ni toi, c'est ni moi, c'est la faute, t'as pas de chance. On est deux, pas très vieux, on donne nos corps à la science. C'est un jeu très dangereux, moins j'oublie et plus j'y pense. So I
pessoal, estamos chegando aí ao final de mais um Rock Flu, aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor, e está na hora de a gente anunciar uma nova promoção por aqui. Dessa vez, quem acertar a pergunta que a gente vai fazer no ar aí logo a seguir, é faturar um CD importado. Pois é, hoje o brinde aqui é um CD do Henrique Fer, guitarrista francês, de quem a gente inclusive detonou uma música aqui no ar no programa de hoje, lá no terceiro bloco.
Isso aí, Serginho. O CD é o Grand Guerre Mystère, penúltimo álbum aí da carreira do Henrique Ter. E vai levar esse CD pra casa o primeiro ouvinte que responder pra gente a seguinte pergunta: quais foram os anos em que o Fluminense faturou o torneio de Paris lá na França? Isso aconteceu duas vezes na história, o Flusão arrebentando lá em Paris, e a gente quer saber exatamente quando foi isso. Quais foram os anos em que isso aconteceu, tá certo?
Maravilha, Gustavo. A pergunta nem é tão difícil assim, pessoal. Hoje com a internet todo mundo escolhe a informação que quiser, bastando um clique certeiro. Sempre lembrando também que as respostas devem ser encaminhadas para o nosso e-mail, que é de praxe, né? O rockflu@torcidatricolor.com.br. E lembrando mais uma vez aí do nosso novo site, pessoal, www.rockflu.com.br.
Beleza. Bom, antes de mandar a saideira por aqui, pessoal, a gente queria, claro, agradecer muito a presença de nossas duas convidadas de hoje, que ajudaram a gente aí a apresentar para vocês este especial todo dedicado ao rock and roll produzido na França, a Belkis e a Lorena. Valeu mesmo a presença de vocês aí, que foi super especial, foi show de bola.
Eu é que agradeço. Ih, mas foi maravilhoso. E antes de me despedir, eu só queria lembrar o seguinte, gente, é a hora da corrente. Alê, Flusão, alê, que a gente chega lá, tá legal?
Agradeço a participação, Gustavo e Serginho, já tô morrendo de saudade, fiquei com gostinho de fazer mais um, e mando um beijo pro pessoal da Aliança, não pode esquecer, né?
Pois é, Lorena, a gente tem que mandar um alô aí especial pro pessoal lá da turma na Aliança, né, senão eles acabam expulsando a gente da sala. A Marcela, a Nelly, a Josi, o Johnny, o grande Matheus, a Helena, a dona Vilma, e também pros dissidentes, né, o pessoal que acabou abandonando a gente aí pelo meio do caminho. O Mário, a Dona Lourdes, o Paulo, o Fernando, o meu xará, vulgo Mini Moá, e ainda a Gisele, a Magda. Não esquecendo, claro, da Anete, que controla tudo por lá, né? E da Nelma, super simpática como sempre, que aliás fez aniversário recentemente. Aí, parabéns pra Nelma, lá atendendo a todo mundo, enfim. E tem aquela Lourinha também, como é que é mesmo o nome dela, hein, Lorena?
Gustavo, ela vai te matar, Carrolha. Você não esqueceu logo da Carrolha?
Isso, Dona Carole, claro. Um abraço aí pra Dona Carole também e pra essa galera toda.
Olha, Gustavo, pelo que eu tô vendo aí, a audiência desse programa pelo menos já tá garantida, hein? Bom, pessoal, pra saideira do programa de hoje, a gente escolheu uma faixa chamada Fero Verde, uma versão ao vivo matadora do Luiz Bertignac, que vem a ser justamente o ex-guitarrista do Telefone. Lembra que a gente detonou uma faixa lá no início do programa, que tem uma carreira solo bem constante, coisa e tal. Acho que é bem bacana também.
Isso aí, o Luiz Bertignac, que por curiosidade, nasceu na Argélia, mas vazou para a França já aos 3 anos de idade, quando a família inteira se mudou para Paris, e que foi um dos principais integrantes aí, como você falou, do Telefone, dividindo as atenções lá, principalmente com o Jean-Louis Daubert, que fazia os vocais. Ele, depois de um hiato de muitos anos, lançou no ano passado um álbum de músicas inéditas, mas essa versão que a gente vai detonar é de um dos muitos álbuns ao vivo da carreira dele, cujos shows são sempre super concorridos. Ele detona material próprio, muita coisa da época do Telefone também, claro, né? E algumas covers matadoras aí do The Who, dos Beatles e dos Stones, aos quais ele se refere, aliás, como sendo sua principal influência. O Luiz Bertignac é considerado um dos principais guitar heroes da França de todos os tempos.
Bom, pessoal, é isso aí. A gente se despede então por aqui, desejando que a semana passe rápido para a gente poder comemorar logo essa conquista da Copa do Brasil. Alô, Renatão, não vai dar mole lá em Floripa não, hein, meu camarada. Bota esse time pra frente, porque esse título tem que ser nosso. Um abraço aí pra Lorena, pra Belkis. Saudações aí, Gustavo. E um alô especial aí pra toda a torcida tricolor espalhada por esse mundo afora. A hora é essa, minha gente. Tem que acreditar. Um abraço.
Valeu, Serginho. Um abraço, Belkis, Gustavo. E eu não posso sair daqui sem desejar uma boa sorte pro, talvez, meu futuro time, né? Flusão.
É isso aí, meninos. Lorena. Bisou, Portuá, Serginho, bisou, Gustavo, bisou, au revoir.
Isso aí, Belkis. Valeu, pessoal, valeu, Serginho, valeu aí, Madame Lorenzi, saudações.
Valeu, minha gente, abração aí.
Tchau, tchau.
Sans peur, je regarde ton ventre brûlant. Et dans ton regard, je vois que la peur ferait sale maintenant. J'avais tort, j'avais soif, ouais, j'étais comme toi, un oiseau au sang-froid. J'étais en trop, tout en haut du grand chapiteau. Si haut, si haut que je jouais ma peau. Le cœur ouvert dansant sans filet sur une corde que tu me tendais. Le cœur ouvert, ouvert, je tombais. Le cœur ouvert, ouvert, je tombais. Maintenant, sans peur, je regarde bien ton ventre brûlant. Dans ce regard, je sais que la peur ferait sale maintenant. Le cœur ouvert dansant sans filet sur une corde que tu me tendais. Le cœur ouvert, ouvert, je tombais. Le cœur ouvert sur un banc, la chemise arrachée, je chantais. Pour qu'il seul, tu saches mon passé, tu sais, je chantais.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.